Primeiro, acho que esse termo de concreto, ele remete a algo que o Brasil tem insistido muito, e desde 2003, quando eu fui ministra pela primeira vez, que é a decisão de liderar pelo exemplo. Hoje a gente precisa, mais do que falar, fazer. Por isso que já no primeiro governo do presidente Lula, nós fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que nos primeiros governos do PT reduziu o desmatamento em 83%, evitou lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera e foi responsável por 80% das unidades de proteção criadas de 2003 a 2008. É uma grande contribuição que foi dada. Esse plano, ele foi abandonado no governo Bolsonaro, o desmatamento ficou fora de controle, mas assim que o presidente Lula assumiu, a ordem foi retomar o Fundo Amazônia, retomar o PPCdan, não mais só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. E aí nós já temos, como você disse, um de concreto muito relevante, que é uma queda do desmatamento de 46% comparado a 2022, uma queda de 47% no Cerrado comparado ao período anterior de 2023 e uma queda de 77% do desmatamento no Cerrado, além de uma queda de desmatamento de 26% na Mata Atlântica. Estamos concluindo os planos tanto é da Caatinga quanto da Mata Atlântica, ou seja, hoje é para todos os biomas. De concreto também, o governo leva uma meta de redução de CO2 muito ambiciosa, que é reduzir em 67% as emissões de CO2 do Brasil. E isso não é algo que é apenas um anúncio genérico. Nós temos metas para todos os setores da nossa economia, para transporte, energia, indústria, agricultura, desmatamento, todos os setores da economia e todos os gases. Nós vamos chegar na COP também com uma agenda robusta na área de adaptação. O debate, já temos até o PAC, que nas obras do PAC a gente tem investimentos na área de encostas, na área de drenagem, uma série de ações. E estamos também chegando com o nosso plano clima, que são 8 programas na parte de mitigação, 16 programas na parte de adaptação e o plano de transformação ecológica liderado pelo Ministério da Fazenda, onde não só temos o plano, mas já buscamos os recursos. Eu e o ministro Fernando Haddad fomos em Nova York, fizemos um lançamento de títulos verdes, conseguimos um recurso de 10 bilhões para o Fundo Clima, criamos a plataforma Países para trazer investimentos para o Brasil e temos um plano, um programa chamado EcoInvest, que atrai recursos estrangeiros na ordem de mais de 36 bilhões de reais. E aprovamos no Congresso, agradeço aqui o Congresso, né, todas as ações voltadas para o mercado regulado de carbono, onde é uma grande oportunidade. Temos muita coisa, mas muito também a fazer, principalmente o enfrentamento dos incêndios, do desmatamento, que deve continuar com toda a intensidade. Que a gente saia dessa conferência com a decisão firme de implementar tudo aquilo que nós já decidimos que precisa ser feito ao longo desses 33 anos. São 33 anos debatendo, agora só tem um caminho: implementar. É fim de combustível fóssil, fim de desmatamento, e isso precisa se refletir, porque quando você fala em fim do desmatamento, você tem que entender que isso é um grande investimento. É um investimento em recuperação de área degradada, como está fazendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, para que a gente possa usar aquelas áreas que estão abandonadas em vez de abrir novas áreas. É investir, não é, num processo de eletrificação da frota de veículos dos nossos países, e hoje nós já temos tecnologia. O Brasil é um país que tem energia limpa, portanto pode ter uma frota de transporte urbano eletrificada. Você tem que investir muito fortemente em novas fontes de geração de energia, e o Brasil está fazendo esses investimentos, e eles têm que ser cada vez mais ampliados. E a gente pensar em sistemas agroindustriais que valorizem a produção, que aumente a produção por ganho de produtividade. Então, é a COP da implementação. Implementar o quê? Implementar a transição para fim de desmatamento, para fim de uso de combustível fóssil, é viabilizar 1,3 trilhão de dólares para os países que são vulneráveis, olhando as populações mais afetadas, principalmente mulheres, pessoas pretas, pessoas indígenas, que são os mais vulneráveis, que são atingidos pela mudança do clima, é trabalhar processos de adaptação. E o Brasil está muito imbuído, e o presidente Lula até levou esse debate para o G20, de uma aliança de combate à pobreza e, no caso, a mudança do clima, ela agrava os problemas de pobreza e de exclusão social. Então, a COP30, ela não é uma COP onde as decisões mais importantes vão ser tomadas dentro dela. A decisão mais importante vai ser tomada antes da COP, que são as NDCs, as metas de redução de emissão de CO2 que cada país vai apresentar. O Brasil já apresentou a sua, de redução de 59% a 67% das suas emissões em todos os gases e setores. O Reino Unido já apresentou a sua, que é de redução de 81%, cerca de 20% de 20 países, dos 196 países, já apresentaram suas metas. Essas metas têm que estar alinhadas em não deixar a temperatura ultrapassar 1,5. Agora, isso não é só a defesa de redução por redução. Isso significa a oportunidade de um novo ciclo de prosperidade. É por isso que estamos apostando na bioindústria, por isso que estamos apostando na bioeconomia, na economia circular, por isso que estamos investindo na agricultura de baixo carbono e de ampliar cada vez mais a nossa capacidade de produzir alimentos e do Brasil ser um grande provedor de energia para o mundo, porque nós podemos, com a energia limpa que temos, produzir hidrogênio verde. O Brasil pode ser o endereço dos investimentos verdes do mundo. Você quer produzir carro elétrico? Não faz sentido produzir carro elétrico usando energia fóssil. Então, como o Brasil tem energia limpa, que esses parques industriais venham ser montados aqui no Brasil.